Aquela hora que a gente conversa com a nossa querida jornalista e produtora aqui do Conexão, a Samara Sadek, que, se tudo dá certo, já está na linha aí com a gente, não é isso, Samara? Bom dia!
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos. Bom dia, Isaura.
Ô, Samara Sadek, tá mandando um bom dia especial aí para você também, Samara. Vamos lá, então, Samara Sadek, para as últimas da internet. O que é que você catou aí pela grande rede, minha cara Samara?
Gesiel, boa notícia para Macapá.
Vamos lá.
Portal G1.
Estamos precisados de boas notícias lá.
Um destaque no Portal G1 avisa que, após 22 dias de apagão, o rodízio de energia terminou no Amapá, segundo a distribuidora de energia. Na madrugada de hoje, Gesiel, foi religado o segundo transformador na subestação Macapá, que é a principal do estado, e pegou fogo no dia 3 de novembro. Esse anúncio do término do rodízio foi feito pela Companhia de Eletricidade do Amapá às 8h12 de hoje, agora há pouco. Com este transformador, segundo a companhia, o fornecimento foi garantido em 100% para atender os 13 municípios que foram afetados, né? Já lembrando que foram 3 semanas, Gisele, de crise energética. A população chegou a ter um blackout de 4 dias e também um novo apagão rápido no dia 17 de novembro. Então, tudo isso, segundo a companhia de eletricidade, acabou, né? Acabou o rodízio e a energia foi restabelecida hoje de manhã.
Olha, não teria notícia mais interessante, mais alvissareira para o povo do Amapá, que passou por dias aí realmente muito, muito difíceis. Embora a gente celebre a volta aí da energia ao Amapá, a gente não pode esquecer que o povo do Amapá não pode ficar sem um esclarecimento na realidade do que houve, principalmente responsabilização do que aconteceu, porque foi muito grave. 22 dias de apagão num estado não é uma coisa para a gente tocar para o dia seguinte sem saber, na realidade, a quem responsabilizar. Mas ficamos muito felizes com essa notícia e do anúncio do término do rodízio lá no Amapá. Parabéns, então, aí para vocês, cidadãos amapaenses, que não mereciam o que aconteceu, mas, enfim, acabou.
E nesse finalzinho de programa, os nossos ouvintes aí de Macapá podiam falar para a gente, né, como é que está sendo essa realidade.
Verdade,
agora, né?
É interessante que os ouvintes entrem em contato e confirmem para a gente realmente se tá tudo certo, se realmente a energia voltou 100%, ou se em alguns locais do estado ainda há dificuldade com relação à falta de energia. Enfim, aqui o nosso WhatsApp e as nossas redes sociais estão à disposição do ouvinte amapaense. Vamos lá então agora para as atualizações dos números da pandemia, Samara?
Vamos lá, Gisele. Lembrando que a gente está no comecinho da semana, quando os números ainda estão baixos, né, devido à falta de atualização do final de semana, então a gente segue com números baixos, tá? São 16.207 casos em 24 horas, né, casos que se somaram ao total, que já passa de 6 milhões de casos no Brasil. Em relação às mortes, 302 óbitos chegaram também aos sistemas, né? Levando a gente a quase 170 mil. Nós estamos nos aproximando dos 170 mil mortos. São 169.485. A média móvel, Gisele, ela segue a tendência de alta, uma alta de 51% no registro diário. Então, nos últimos 7 dias, o Brasil registrou quase 500 óbitos por dia. Foram 496 de média nos últimos 7 dias. E isso é que dá essa elevação de 51% em relação aos 14 dias atrás. E a média móvel, também nos últimos 7 dias, ficou em 30.181 casos diários nos últimos 7 dias. Também uma alta de 57% em relação às 2 semanas anteriores. Esses são os números de agora. Amanhã, que é quarta-feira, a gente começa a ver os números mais reais, né, Gisele? Que quando os números que estavam represados aí no fim de semana começam a chegar com mais força. Então, esses são os números. A gente vive um momento de bastante preocupação, né? A gente percebe isso pelas notas que a gente dá no Conexão Senado. Você já falou aí na questão dessa... Enfim, de tudo que vai afetando, né? Tanto a economia e essa coisa agora do governo tentar ver como é que seria, né? Se a gente vai passar por uma segunda onda, se não vai, se vai ter auxílio emergencial. Então, assim, é um momento bastante preocupante. E em relação a isso, a gente vem falando sobre as vacinas, né? Mas o que aconteceu? Tem uma matéria do Estadão que saiu no domingo falando que o Brasil está com um estoque de mais de 6 milhões de testes de Covid para vencer e que estão estocados. Pois bem, o subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, e o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, pediram ontem ao Tribunal de Contas da União que apure a questão desses testes, né, os testes de Covid-19 que estão sem uso e prestes a vencer. O Jornal Estado de São Paulo publicou essa notícia no domingo e esses testes têm validade até janeiro de 2021. Segundo a reportagem, eles estão estocados em um galpão de Guarulhos, né, em São Paulo, e esses testes custaram 290 milhões de reais ao Brasil, né, ao governo federal. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou a existência desses testes com a data de validade próxima, né, mas não confirmou a quantidade exata, né, que o jornal publicou. E o Ministério também disse que já pediu uma análise para os fabricantes sobre a possível prorrogação da validade desses testes. Só para a gente ter uma noção, Gisiel, segundo os dados do Estadão, né, que são mais de 6 milhões de testes a vencer, o SUS teria aplicado volta de 5 milhões de testes até hoje na população. Ou seja, o que está aguardando em estoque é mais do que a gente conseguiu aplicar de teste.
Uhum, mais do que o dobro, né? Vamos continuar acompanhando essa notícia aí para o Ministério falar, esclarecer a população com relação a essa questão da validade desses testes. Você falava tanto, né? O Brasil testa pouco. E testes do tipo RT-PCR, que é considerado o teste padrão ouro, né? O mais, inclusive, não diria eficaz, mas aquele que traz um diagnóstico muito mais preciso com relação à Covid-19, saber que isso está num galpão e poderia ter sido testado e que o Brasil perdeu 290 ou pode vir a perder 290 milhões com esses testes comprados e não utilizados, realmente é uma notícia entristecedora. Vamos continuar acompanhando. Samara Sadek, amanhã, quando você trouxer os números, traga os números também. O ouvinte reclamou aqui que a gente não está dando, estava esquecendo de dar o número dos recuperados, e ele acredita que é importante.
Não, com certeza. Quando eu falo nesses 6 milhões de casos, o Brasil tem, já quase a grande maioria de casos recuperados. Então, certo. Assim, isso aí a gente sabe que porque vai se somando, e a gente tem que ter um parâmetro para entender quanto que o Brasil tem até agora. Mas, ó, para ele saber, desses mais de 6 milhões de casos, cerca de 5 milhões e 400 mil já estão de recuperados, né? Okay. Então, pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem aí cerca de 470 mil pessoas doentes, né? E pelo que a gente vê hoje do comportamento em geral, que as autoridades afirmam, né, as autoridades de saúde, é que está havendo um aumento na transmissão, porque depois do relaxamento das regras, a população, principalmente jovem, começou a sair mais, inclusive se aglomerando em festas até, né, Gisele? E levando as contaminações para dentro de casa, pegando seus pais, seus avós, pessoas mais velhas. Então, assim, apesar de o número de recuperados ser maior do que os que estão doentes, os doentes é que são um grande problema, né? Porque são eles que transmitem e fazem aumentar ainda mais os problemas. Então, a gente mantém essas atualizações para justamente mostrar que a pandemia está diariamente infectando as pessoas e a gente precisa muito dos nossos cuidados, mesmo que a gente tenha que sair.
Sem dúvida. Responsabilidade é a palavra de ordem com relação a isso. Você, eu, todos nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela saúde das outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, porque se a Covid passa de uma pessoa para outra, passou de uma pessoa para outra. Então, a gente precisa realmente ter essa responsabilidade de saber se a gente está sendo tudo aquilo ou não. E é bom que não seja. Obrigado, Samara. Um abraço grande e amanhã estamos de volta.
Um abraço, Gisele. Um abraço a todos. Bom dia.